Bem, bom, sobre o Mover-se na Web, articulação Pro Brumadinho, como é que eu passo lá? Você passa, por favor, então você pode passar. Só para retomar, né, eu trouxe aqui comigo o Jefferson. O Jefferson é um pesquisador do Céu Web também, e ele é o líder desse projeto. Daqui a pouco ele vai falar alguns detalhes do projeto para vocês, né? Só para retomar um pouco da história desse projeto Mover-se na Web, isso nós, né, definimos que iríamos realizar uma iniciativa, um projeto de incentivo do uso de tecnologias da internet, né? Acho que isso é da natureza do DNA do CGI, né, e do NIC, que é o estímulo para que se use tecnologias da internet, né? E no caso do projeto do Mover-se na Web, é um projeto que a gente se inspirou no projeto Mover do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, para uso de tecnologias para solução de problemas reais. Então foi com esse objetivo que esse projeto Mover-se na Web foi criado, né, e por meio de capacitação de estudantes de graduação e pós-graduação para gerar modelos de negócios, né, pensando em empreendedorismo, mas mais do que isso, para também ser capaz de uso de tecnologias web, para resolver os problemas. É por isso que o Céu Web está nesse projeto, está liderando esse projeto, porque o nosso foco maior em termos de tecnologias da internet é a camada web para ser utilizada como solução, como ferramenta para solução de problemas reais, né? Então esse é o objetivo, né? Próximo slide, por favor, Carlinhos. Só para fazer assim um recompilado com vocês. Em fevereiro de 2019, né, praticamente há um ano, né, esse projeto Mover-se na Web foi aprovado aqui pelo CGI com comentários, né, recebemos a orientação de conversar com alguns conselheiros que foram designados naquela época para a gente atender algumas observações que os conselheiros fizeram. De abril a junho, nós discutimos com esses conselheiros e discutimos também com o INSETIC, e aprimoramos a formulação do projeto. Em julho, né, quando a gente apresentou aqui para vocês, nós aprovamos também a realização de um projeto piloto, né, antes de aplicar o projeto Mover-se na Web em escala nacional, que a gente fizesse um projeto piloto, né, de usos de tecnologias web associado a empreendedorismo em Brumadinho, né? E além disso, que a gente fizesse também uma avaliação do projeto Mover do MCTIC para nós aprendermos, né, com as lições desse projeto, como fazer um bom projeto Mover-se na Web. Em agosto, nós fomos até Brumadinho e apresentamos esse projeto e coletamos as demandas das organizações que lá estiveram presentes. Nós reunimos em Brumadinho 15 organizações diferentes, entre organizações públicas, privadas e da sociedade civil de Brumadinho, incluindo o Museu de Inhotim, participou disso, e levantamos ali uma série de demandas de problemas reais que poderiam ser resolvidos com o uso de tecnologia, né? Com isso, nós em dezembro, né, do ano passado, logo no finalzinho, no meio de dezembro, nós fizemos o um lançamento público do edital chamando para projetos, né? E nós estamos com essa chamada correndo. É uma chamada para projetos que qualquer universidade, qualquer instituto de pesquisa pode participar, não só da região, né, de Belo Horizonte e região metropolitana, mas qualquer universidade pode participar com projetos. E em 21 de fevereiro, agora, vai ser o prazo final para recebermos as propostas desses projetos, né? Para explicar para vocês um pouco mais sobre o conteúdo que se espera, né, receber dos, proponentes, né, e o que a gente espera ter como solução. Aí o Jefferson, que está liderando esse projeto, ele vai falar um pouco para vocês agora.
Ok, boa tarde a todos. Continuando aqui o Wagner estava expondo, então em agosto de 2019 a gente fez uma reunião com com vários participantes, várias empresas e vários moradores, habitantes da cidade. E por meio de uma reunião moderada, a gente convergiu alguns temas de interesses para aquela população. Então, uma das metas do projeto era que as ideias e os temas surgissem da própria população. Então, as ideias elas viriam dos estudantes, mas os temas e os problemas que seriam resolvidos deveriam vir da própria população. Então, chegamos em dois temas principais, que são redes de pessoas, de uma forma geral. Então, redes que focassem em fortalecer a rede de mulheres, priorizando trocas culturais e fortalecendo o feminino de uma forma em geral. Redes, quando a gente fala, é muito mais do que redes do tipo Facebook. Qualquer rede, na verdade, tá dentro do escopo do projeto. E a outra são redes focadas em fortalecer redes de vigilância ambiental, né? Focando no monitoramento e na preservação da e contaminação ambientais. Então, esse foi um tema. O outro
Acho
tema.
que só vou interromper um pouquinho, já vale a pena explicar assim por que que esses temas apareceram, né? No caso do primeiro, da solução que é direcionada para a conexão das mulheres, vale lembrar que entre as consequências daquela tragédia toda de Brumadinho, parte da população mais afetada é a parte feminina. Só lá no caso de Brumadinho tem cerca de 200 mulheres viúvas, né, que ficaram viúvas com a tragédia, né, e que passam a ter responsabilidade agora de cuidar de uma família que ela cuidava junto com os seus maridos, né? E outra coisa também, que foi uma consequência daquela tragédia, é que o impacto ambiental foi gigantesco, né? Então, o levantamento de problemas e a necessidade de soluções, né, refletiram, né, bem aquela realidade que a cidade e a região estão tá vivendo, que é a questão do impacto nas mulheres e o impacto no ambiente.
Exatamente. E o outro lado é realmente mais nesse lado do impacto, da ampliação da oferta de arranjos de matrizes sustentáveis. Então, boa parte dos recursos hídricos ficaram comprometidos na cidade. Então, os moradores eles propuseram que a gente fizesse estimulassem outras soluções que focassem em cadastrar, gerir e monitorar esses recursos hídricos aí também. E conectado a isso também, conectar realmente os produtores e os consumidores, né, Wagner? Dentro desse contexto aí. Acho que.
Não, só para uma explicação ali, basicamente assim, há uma demanda, né, que a tecnologia pode ser uma ferramenta, pode ter uma ferramenta que ajude a encontrar outros arranjos produtivos que não necessariamente sejam ligados à mineração. Então há uma expectativa de que a tecnologia possa ajudar a criar novos negócios, né, com tecnologia limpa naquela região.
Ok, pode ir. Então, a gente basicamente reduziu, depois de fazer um estudo interno, a duas tecnologias, vamos dizer assim, para poder que as soluções deveriam se basear. A primeira delas foi o PWA, que é Progressive Web Apps, que é uma solução de aplicativos em que não se consome muito espaço, em que não se depende de uma App Store da vida. Então, celulares com pouco desempenho, eles também podem executar essas soluções, o que pareceu para a gente muito apropriado para aquele contexto. E o outro é a Internet das Coisas, com foco na web. Então, a utilização de sensores e atuadores para colocar nas na fazer o monitoramento das nascentes, nos rios e contaminação ambiental. Isso tudo pareceu muito apropriado a gente estimular esse tipo de tecnologia. Então, A ideia do projeto ficou basicamente criar soluções de empreendedorismo utilizando como foco essas duas tecnologias. E funciona mais ou menos assim, ó, funciona aproximadamente assim. A gente tem as instituições de execução do projeto, pode ser uma instituição de ensino superior e pode ser também um núcleo de tecnologia. E os estudantes, eles entram em contato com os proponentes, que podem ser professores ou os funcionários das instituições de tecnologia, e através desses proponentes, eles submetem propostas para a gente aqui no CEUWEB. A equipe ela pode ser formada de qualquer pessoa interessada, então estudantes e entusiastas. O foco ele é basicamente em estudantes, mas qualquer entusiasta e qualquer pessoa que queira participar do projeto, ela pode participar. A única restrição é que somente os estudantes é que recebem a bolsa de estudos. A bolsa de pesquisa, perdão. Então, o projeto ele tem a duração de 12 meses. O valor da bolsa ele ficou em R$ 3.200 por mês para cada proposta aceita. E seguindo aí a nossa cronologia, a gente teve, né, em 11 do 12, 11 de dezembro, a gente teve o lançamento da chamada lá em Minas Gerais, na UFMG. A publicação atual da chamada ficou em 24 de janeiro desse ano agora, de 2020. No dia 13 de fevereiro, a gente recebeu o relatório do projeto Mover, que continha as lições e o que aconteceu no projeto Mover para que a gente pudesse aproveitar das lições. A gente vai comentar um pouquinho mais a respeito dessas lições mais para frente. E a gente está agora nesse momento em que a gente está fomentando, estimulando a participação no projeto, entrando em contato com as universidades, professores, estudantes e entusiastas e coletando as métricas, que a gente vai comentar um pouquinho para frente daqui a pouco. Pode passar esse slide? A gente não consegue enxergar isso aí. Então, só comentando um pouquinho das lições aprendidas no projeto Mover, que veio do relatório e também das nossas conversas com a nossa consultora da USP, que trabalhou no projeto Mover. Então, seria engajar os alunos via mercado de ideias. O mercado de ideias é basicamente um evento que se faz de lançamento do projeto em cada lugar, onde os alunos eles podem fazer a inscrição do projeto através desse mercado de ideias. Isso foi feito no projeto Mover e foi altamente recomendado no relatório. No caso do projeto Brumadinho, a gente ainda não tinha esse relatório em mãos. Mas além disso também a gente tinha uma outra característica. A gente fez a divulgação do projeto num processo conhecido como snowballing. A gente foi entrando em contato com as universidades e foi estimulando a participação diretamente, porque a gente não tinha condição de ir em várias universidades do país, porque o escopo do projeto ele é muito menor. Outra lição aprendida foi a capacitar em gestão após a capacitação em tecnologia, que foi um erro que foi cometido no projeto Mover. Então eles capacitavam em tecnologia, primeiro os alunos não voltavam mais para gestão. Então a gente inverteu esse processo. Primeiro eles são capacitados em gestão e depois em tecnologia. Outro erro que também foi bastante frisado no relatório é informar os proponentes, os professores e funcionários após.
Aí está o erro e não
Oh,
o que
perdão.
foi aprendido, tá certo?
Perdão, é invertido, foi invertido. Erro de edição aí, perdão. Perdão.
Ele registrou o erro e não a solução para o erro,
É
né?
verdade, é
A
verdade.
solução é inverter.
Ouçam o que eu digo e não o que eu escrevo. Então, uma outra lição foi informar os proponentes sobre todo o projeto, então é muito importante ir até o local e conversar com os professores envolvidos e fazer uma espécie de aula, uma espécie de sessão onde eles possam saber como é que o projeto funciona, porque esse tipo de coisa tem muita dúvida sobre isso no decorrer do projeto e acaba atrapalhando atingir bem os objetivos. Escolher os períodos de capacitação antes do final do semestres, então não deixar para capacitar no período de provas dos estudantes, que compromete também. Dá a possibilidade de oferecer a capacitação via EAD, não restringir a capacitação somente ao ambiente físico, né? Só aquela aula dá a possibilidade deles fazerem isso à distância. E integrar, né, bem a capacitação em gestão com a capacitação em tecnologias, não ser duas coisas completamente separadas, o ideal é que sejam uma extensão da outra. E também um outro aprendizado foram os modos de repasses de recursos, que a gente pode aproveitar esse conhecimento do projeto Mover. Então foram basicamente três: via CNPq, via FAPESP e termo de execução descentralizada, quando o repasse ele é feito diretamente, foi feito diretamente do MCTIC para a universidade, no caso do projeto Mover. Acho que próximo. Aí, só uma foto do Wagner fazendo o lançamento do projeto na UFMG.
Isso é autopromoção.
Shameless self-promotion. Um evento que contou com a participação do ministro Marcos Pontes, a reitora, estava todo mundo lá, deputados. E como a gente não tem ainda o prazo de submissão, ele não terminou ainda, então a gente tem só a gente não tem métricas muito definitivas ainda. Mas das divulgações feitas pelo NIC, a gente tem 104 mil impressões, quase 105 mil impressões no LinkedIn. Aproximadamente 150 reações e 280 cliques no, 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 é, nas chamadas de projeto que a gente tem feito via LinkedIn, 16 compartilhamentos. Isso pela rede institucional do NIC, pelos canais institucionais, na verdade. Aqui só para frisar os nossos parceiros, então a gente tem a UFMG e o MCTIC, que são parceiros e apoiadores do projeto. E, por fim,
Ministério da Ciência e
do
Tecnologia
Ministério de Ciência e Tecnologia também.
e o Governo do Estado de Minas Gerais.
Isso. E aqui a gente tem as universidades que disseram para a gente que tem projetos e que estão em processo de submissão. A SPM aqui em São Paulo, PUC São Paulo, a UFMG, a UFMS, que também participou do projeto Mover, a UFPE, que também participou do Mover, a USP e a Universidade de Vassouras. A USP também participou do Mover.
Ok. Bom, esse é um resumo então de como é que nós estamos e nós temos uma expectativa de que nós vamos receber um número bom de submissão de projeto e aí vai passar por um processo de avaliação esses projetos para então nós selecionarmos o que nós vamos efetivamente apoiar por meio desse recurso que foi aprovado aqui pela CGI, né? Eu lembro que,
Qual
né?
foi essa aprovação? Você relembra?
Lembro que foi em torno de 120 mil reais, né? E lembro também, né, que vocês já comentaram que esse recurso era pouco, né, para esse projeto que, né, então o que que a gente está fazendo é esperando ver quais são os projetos que virão, analisá-los, avaliá-los e ver quantos projetos realmente bons merecem ser apoiados e aí a gente vai ver então qual o volume de recurso necessário e trazer aqui para vocês e aí vocês decidirem se, né, aporta esse recurso ou não em função da qualidade dos projetos que estão aprovados, né? Outra coisa que nós estamos agora montando a equipe de avaliação e nós abrimos a oportunidade para se algum conselheiro quiser fazer parte do processo de avaliação desses projetos, né? Nós teríamos a maior satisfação de ter a presença de vocês, a participação de vocês no processo de avaliação. Basta mandar um e-mail para mim dizendo que está interessado de participar da avaliação desses projetos que a gente, então, no momento apropriado, a gente envia para vocês as informações de como fazer parte disso e ajudar a gente nesse processo. Ok?